Muito bem, irmãos. Vamos nós refletir um pouco aqui no Salmo 119, novamente, já quarta ou quinta vez que nesse período aí de 3 meses eu tenho recorrido a esse salmo, que sempre, todo versículo, ele toca na palavra de Deus. E eu acho que é bem de acordo com a época que estamos passando, com muito muito tempo em casa, mesmo muitos eu sei que estão trabalhando home office e coisa assim. Eu próprio trabalho muito em casa. Mas sem dúvida o próprio tempo poupado com o trânsito e com os deslocamentos e tudo, eu acho que termina dando mais tempo para fazer coisas que a gente não faz na rotina, pelo menos a maioria das pessoas, e entre as quais o contato com a Bíblia. Eu não estou nem dizendo a leitura da Bíblia, mas o contato, o estudo direto dela, livros que se baseiam na Bíblia. Então, eu quero realmente focalizar bastante na importância de nós termos como companheiro, companheira diária, a palavra de Deus, nas várias formas que nós podemos contar com ela. Hoje eu quero o Salmo 82, Salmo 119, versículo 82, melhor dizendo, né? Diz assim: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? A primeira parte já deixa claro que o implícito que está incluído aqui, alguém aflito, está passando por alguma dificuldade. Na segunda parte, então, ele deixa claro: quando me haverás de consolar? Ele está precisando de consolo, de conforto, de uma ajuda. Então, ele deixa claro na conversa: ele está tendo aqui um diálogo, ou monólogo, né, com Deus, mas está se dirigindo a Deus. Ele fala: tua promessa, está falando com alguma pessoa, e essa pessoa, obviamente, é Deus. Quando me haverás, quando tu me haverás de consolar? Quem? Deus. Então ele deixa claro, e ele até coloca de uma maneira aqui muito enfática: enquanto digo, esmorece os meus olhos, enquanto digo. Ele está dizendo para Deus: estou precisando de consolo. Ele está colocando a posição dele diante de Deus. Isso é elementar. Talvez nem justificaria, muitos pensariam, um comentário ou fazer parte de um ponto da minha exposição. É claro que ele está dizendo aqui para Deus que está aflito. Mas será que é claro que você começa as suas orações com Deus dizendo o seu estado? Senhor, estou tão feliz hoje, estou tão alegre, estou com vontade de pular. Senhor, estou tão sem graça, não sei nem por quê. As coisas vão indo bem comigo, não tem problema nenhum, mas eu estou sem graça. É assim que eu estou hoje, Senhor. Vamos começar a conversar. Eu vou começar essa oração para contigo, mas eu vou dizendo logo, colocando diante de ti como é que está a minha alma. Senhor, eu estou muito aflito. E eu vou te dizer por quê. Que tal assunto na minha vida não está funcionando. Eu sei que tu sabes, mas eu estou logo dizendo. Não está funcionando. Estou muito chateado com fulano, ciclano. meu casamento, com meus negócios. Estou muito chateado. E eu tenho, acho que tenho motivo para estar chateado. Por isso. Eu sinto perseguido no trabalho. Estou para perder o meu emprego. Irmão, irmão, experimente começar a sua oração para Deus exatamente como esse, como o salmista colocou aqui. Eu digo, então eu digo. Para grifar no seu, na sua versãozinha aí, na sua Bíblia, isso é interessante. Enquanto digo, diga para Deus como você está. Muito bem. Ele está precisando de consolo. Não tem dúvida, está aflito. E agora? Agora ele está esperando em Deus. Deixou claro isso aí também. Não que ele está esperando da lua ou do estátua para quem ele fez uma reza, ou junto com a sua saúde melhorar. Ele está esperando em Deus. É claro. Isso aí. Diga para Deus. Novamente a ideia. Diga o seu estado para Deus. Diga que você está esperando nele. Senhor, eu não estou esperando em ninguém. Para ser franco, eu fui ao médico, ele me passou o remédio e disse que passa 30 dias para fazer efeito, em termos psicológicos, e eu estou também aguardando esse período para ver alguma coisa. Mas, na realidade, Senhor, tudo isso é secundário. O que eu estou esperando é em ti. Ou é um problema físico, ou não é um problema psicológico, nem físico, mas é um problema, como eu já disse, de relacionamento conjugal, social. Eu estou tomando providências, tenho lido alguns livros de orientação de relacionamento. O autor até que nem é crente, senhor, mas ele é bom, ele escreve bem sobre casamento, está me ajudando. Tá. Mas, senhor, eu espero é em ti. Diga para ele. Ele sabe, eu sei que ele sabe. Não argumente assim, porque não funciona. Não leva a nada argumentar aqui. Ele sabe. Diga que está esperando nele. Terceira coisa. Não está esperando nele de uma maneira vaga ou de uma maneira genérica. Pode até ter um sentido de uma espera em Deus genérica ou vaga e ainda ser correto, ainda ter sentido. Alguma coisa que não é muito específico, um problema que não é muito claro na sua vida e você espera em Deus algum tipo de solução, você não sabe nem exatamente o que é. É válido, porque nós já adquirimos uma fé em Deus, uma confiança em Deus. Dizer, rapaz, qualquer tipo de solução, qualquer tipo de problema, quer eu saiba identificar o problema, quer eu não saiba nem identificar. Ou eu identifico o problema, mas não sei qual é a solução. Eu espero em Deus. Tudo bem. Mas não é o caso aqui. E eu quero chamar a atenção porque está aqui. Então, observe que ele diz: esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Então, ele está esperando em Deus, mas com base em alguma coisa específica que veio de Deus. O quê? Uma promessa. Eu não sei qual é a promessa. Eu não sei qual é a parte da revelação de Deus que ele tinha até o momento. Aí eu conversou com alguém, ouviu algum pronunciamento de um profeta, eu não sei. Mas ele está falando aqui. Lembra que eu falei, você sabe que todo o versículo do Salmo 119 fala na palavra de Deus? Pois está aqui. Ele fala com diversos termos, como já expliquei também. Nesse versículo aqui, o termo que ele usa foi traduzido por promessa. É a mesma coisa da palavra. Então, eu estou com base. É a tua palavra. Aí, se for um problema mais específico, o crente pode se basear em alguma promessa mais específica. Paz no coração. Eu estou com falta de paz, por exemplo. E, senhor, paz é fruto do Espírito. E eu estou esperando com base na tua promessa. De que teu Espírito Santo habita em mim, não é nem que vai habitar, mas já habita, porque eu já sou crente, sou selado pelo Espírito Santo, e que ele iria me dar paz. entre outros frutos. Mas paz, eu acho que eu posso esperar pelas tuas promessas. Dinheiro, não. Muito dinheiro, muita saúde, não. Muitas coisas, algumas pessoas até pensam que, erroneamente, que podem esperar, porque acham que tem uma promessa específica sobre aquele assunto, e vão até no Velho Testamento, extrai de lá, fora do contexto, uma promessa para a época e aplica para hoje. Isso dá problema na vida do povo do crente, que acha que está baseado numa promessa de Deus e não está, por uma coisa específica. Mas tem coisas que, sim. O temor. Amor lança fora o medo. Se eu estou com medo, tu não me amas? Eu te amo. Pode ser pouco, mas eu. Meu amor para ti é muito imperfeito, mas o teu para mim não é imperfeito, não. E eu, o medo, eu quero esperar na tua promessa de que eu vou melhorar o medo. Então, sim, mas eu dizendo, se for uma coisa específica, tipo falta de paz ou medo, coisa assim, você pode dizer que tem promessas de Deus. Se for, já comentei também, uma coisa mais geral, você pode dizer, Senhor, eu não estou bem, não sei explicar bem, estou esperando em ti e a tua palavra diz que tu és benéfico. Pronto. Que tudo coopera para o meu bem. Não diz? Diz. É uma promessa? É uma garantia? É. Então, ela é genérica, ela é vaga no sentido de que ela é bem abrangente, eu quero dizer nesse sentido, bem abrangente. Então, o crente tem todo. Gosto da palavra direito, não. Tem direito, não gosto, não. Mas tem toda a liberdade, assim é melhor. E se quiser usar a palavra direito no sentido de Cristo, usando o direito que Cristo tem, até que pode. Mas eu, pessoalmente, irmãos, eu não uso muito a palavra ter o direito, em nome de Cristo, de te pedir isso, daquilo, outro. Tem, o crente tem isso, porque Cristo tem esse direito. Mas, pessoalmente, eu não gosto. Você se sente à vontade. Teologicamente, não há problema. Deixando claro que é em Cristo. Mesmo assim, você pode dizer de uma maneira abrangente: Senhor, eu estou esperando na tua palavra que essa coisa horrorosa que eu não sei nem classificar, nem entender, nem racionalizar, que isso vai ser bom para mim. Eu estou esperando que isso seja bom para mim. Agora, tudo bem. Não posso marcar uma época, um dia, não sei nem se vou ver isso nessa terra, não sei, mas eu espero. Espero e espero mesmo. Porque tu disseste que tudo é para o meu bem. Eu estou dando um exemplo de algo genérico, abrangente, mas que é válido também você dizer para Deus que espera nele com base na palavra dele. Ou a palavra bem direcionada, ou a palavra mais abrangente. Muito bem. Mais um ponto. Impressionante como. Vai ser tão pequenininho, tem tantos pontos. E tem, estão aí. Sabe o que é? É que a espera está longa, coitado. Está longa. Eu não sei se você estava admirado, o pastor Mauro não comentou nada. Ah, vai quase terminar e não comentou nada do início da passagem. Esmorece os meus olhos de tanto esperar pela tua promessa. Fui lá em esmorecer no original. Aí tem. Tá gasto. Tá no fim. Exaurido. Algo assim. Nesse sentido. Então, está bem traduzido aqui. Esmorecido. Cansado. Tá já muito cansado mesmo. Os olhos. Esses olhos aqui, ou podem. Podem dar a ideia de alguém olhando e observando algo muito esperado, uma libertação de alguma coisa, fica olhando ver se vem. Alguém chama uma ambulância e fica ali esperando para vir logo, porque está ruim aqui. A expectativa é muito grande e os olhos estão cansados de tanto olhar e não vem. Ou pode ter a ideia de vigília também, de ele estar orando, orando, orando e com sono já não só com sono, mas cansado mentalmente ali, e querendo fechar os olhos mesmo para dormir mesmo, ou descansar, não está aguentando mais, não. E ele é muito franco com Deus. Senhor, estou sem aguentar. Os meus olhos não não aguento mais ficar aberto, não. Estão cansados. De tanto esperar. De tanto esperar. Então ele diz claramente. E ele não está só na Bíblia, não. Você pode se sentir muito à vontade, meu irmão, minha irmã, de dizer, senhor, o teste está ficando pesado. Eu não estou aguentando. Aqui é diferente de murmúrio, não estou reclamando. Meu coração não é amargo diante de ti. Não, não, não. Mas eu não estou aguentando. Eu estou cansado. E, mais uma vez, diga para Deus, fale abertamente. Pronto. Então, ele já diz que está aflito, que espera em Deus, espera numa promessa específica de Deus, e que não está bom não o negócio para ele, que ele está cansado. Tanto esperar. Aí vem a solução. Prepara para uma decepção. Enquanto digo, quando me haverás de me consolar? Tá bom. Versículo 83, ele já vai para outro versículo, que cada versículo ele tem existência própria. Ele pode ser explicado em situações diferentes e tudo. Pode parecer um pouco que ele fala em fumaça e tá, também ele está aflito. Mas ele já fala que não se esquece dos decretos, já fala na lembrança, já mudou, já mudou. Então, eu gosto de encarar o Salmo 119, cada versículo de uma maneira mais ou menos independente, ou interdependente, pelo menos. Então, eu prefiro entender que esse lamento do salmista no versículo 82 encerrou aqui. Enquanto eu digo, quando me haverás de consolar? Pronto. Cadê a resposta de Deus? Não tem. Então, qual é a solução, pastor? Continuar esperando. Mas ele já está cansado. Pois é. Vai continuar o seu cansaço, vai ficar mais cansado ainda. Pastor, isso é muito desanimador. Não é para ser desanimador. Sabe por quê? Porque é a realidade da nossa relação com Deus. Nada que a gente aprende da nossa relação com Deus, nada é para ser desanimador. O que nós podemos é aprender, podemos não, devemos aprender e aprender. E enfrentar situações que não são agradáveis, são difíceis, são complicadas, sim, mas é a realidade das coisas, não adianta fugir da realidade. Eu acho que o crente deve entender com toda clareza, e quem ensina a palavra de Deus e explica, e prega, e dá aula, e explica e tudo mais, transmite de alguma forma, deve ser muito honesto nisso aí, deixar muito claro. Olha, tem coisa que não tem solução à vista. Não tem solução clara, não tem resposta imediata, e é só suportar. Pronto. Isso é uma realidade. Não, vamos orar que tudo vai se resolver. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é fiel, mesmo que, não, que isso não se resolva agora, ou da maneira como você está esperando, ou nessa sua vida, sabe? O que sabe é que vai ser benéfico. Aí vai. Especialmente você, considerando que você vai saber aproveitar isso e vai se achegar mais perto de Deus ainda. Mas a intenção de Deus é para ser benéfico. Tudo bem. Mas que tem a solução, que a solução está perto, que é só orar que resolve e tudo, que Deus é bom por isso. Por isso Deus é bom porque vai solucionar aquilo. Cuidado. Então. Eu vou terminar assim. Eu não quero que seja num tom derrotista ou triste. Então não tem solução. Tem! Não tem solução à vista. Esse salmista aqui não pode dizer que estou aliviado, como muitos, muitas passagens da Bíblia, nós vemos salmos, inclusive, talvez especialmente, vários, que está aliviado, agradece a Deus. Às vezes ele nem diz que está aliviado, mas o próprio falar dele deixa claro que ele está com outro espírito, com outro ânimo, fica evidente. E às vezes não. Não é sempre que acontece isso, não. Às vezes o salmo termina meio como começou. O salmista começou meio tristonho, meio sem saber como fazer, e termina assim mesmo. Então, encare a realidade, e se suas orações a Deus estão demorando a ser respondidas, seu estado de tristeza ou frustração, ou o que for, está se prolongando demais e você está cansando, continue. Continue. Deus não nos dá provação maior do que nós podemos suportar. Ele dá livramento, ele nos dá força. Às vezes a gente não aguenta, acha que não aguenta mais, e quando vê, aguenta sim. Quando olha para trás, puxa vida, eu pensei, há 3 meses eu disse para Deus que não aguentava mais. 3 meses. E o problema não foi resolvido, eu estou aqui aguentando. Então, o que que aconteceu? Para bem diminuir? Não, a minha capacidade aumentou. Mas o que que eu fiz para isso? Pediu ajuda a Deus. E ele deu ajuda, não resolvendo o problema, aumentando sua capacidade. Deus é infinitamente sábio, criativo. Deixe com ele isso. E não espere toda oração você terminar aliviado, alegre, feliz, satisfeito. Ou toda situação de problema, dificuldade, rapidamente ser resolvido. Não. Aproveite para crescer. Isso sim, em toda situação, sem exceção, há excelentes oportunidades para você crescer na sua santificação, na sua intimidade com Cristo, na sua comunhão com o Espírito Santo. Aí sim, crescer, crescer. Mas resposta específica com aflição não quer dizer que venha logo, que venha demoradamente, ou a forma que vem, não sabemos. Nosso Deus não deixa de ser bom nem fiel por isso. É um Deus maravilhoso, ao qual vale a pena nós confessarmos todo dia a Ele, dizermos, abrir o coração e dizer o que está sentindo. Ou vontade de pular de alegria, ou os olhos não aguentando mais de cansaço de tanto esperar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a passar pelas provações longas ao nosso olhar, de acordo com nossas sensibilidades. Longas e parece que não tem fim, mas elas terão fim de uma maneira ou de outra, sim. E nem precisamos saber como será e quando será o fim, já que sabemos que elas são benéficas, benignas para nos achegarem mais a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.